Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
Eu sou Jéssica Mais.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022.
Partido idealizado por Bolsonaro, Aliança pelo Brasil acaba e tem assinaturas descartadas.
Sem citar Silveira, Moraes defende punição a quem ataca instituições democráticas.
Procura por trabalho trava e desemprego no primeiro trimestre do ano fica estável.
Terminou nesse mês o prazo para que a Aliança pelo Brasil apresentasse as quase 500 mil assinaturas necessárias para a criação do partido. A sigla idealizada pelo presidente Jair Bolsonaro não conseguiu chegar nem à metade das assinaturas exigidas. Com isso, as 183 mil assinaturas de apoio que foram validadas e outras ainda em análise pelos cartórios eleitorais vão ser descartadas. Elas foram reunidas em 2 anos e 4 meses de coleta e uma nova tentativa de criação da legenda teria que partir da estaca zero. Pela lei, toda a nova sigla precisa apresentar em até 2 anos um apoio popular mínimo, no caso, 492 mil assinaturas de eleitores que apoiam a criação do novo partido. O prazo foi esticado em mais 4 meses, por causa da pandemia. A Aliança pelo Brasil começou a ser esboçada no fim de 2019, quando Bolsonaro rompeu com o PSL, o partido pelo qual ele se elegeu no ano anterior. A aliança contava com forte apelo religioso, de defesa do porte de armas e da ditadura militar. Na ocasião, o objetivo anunciado era colocar a legenda de pé em 5 meses, a tempo de disputar as eleições municipais de 2020. Mas a coleta de assinaturas acabou sendo desorganizada, lenta e esbarrou em uma série de entraves. A primeira leva de assinaturas entregues, por exemplo, tinha nomes de eleitores que já morreram, que não existiam ou que já estavam filiados a um partido. A pá de cal na criação do partido aconteceu no ano passado, quando o próprio Bolsonaro descartou a possibilidade da sigla sair do papel. Depois de negociar com várias legendas, o presidente da República ingressou formalmente no PL de Valdemar Costa Neto em novembro.
Sem citar o deputado Daniel Silveira, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes defendeu nessa sexta a punição a quem ataca a democracia e quer a volta do AI-5. As falas do ministro num evento em São Paulo se referem às posições defendidas por Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. O deputado foi condenado pelo STF por ataques à corte e aos ministros e, em seguida, perdoado pelo presidente. Moraes disse que quem tem coragem de exercer a liberdade de expressão como um escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas tem que ter coragem de aceitar a responsabilização penal e civil. O ministro disse ainda que não é possível tolerar discursos de ódio e ataque à democracia. Moraes afirmou que é um discurso muito fácil falar em liberdade de expressão para pregar racismo, homofobia, machismo e o fim das instituições democráticas. O magistrado falou também que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, que democracia não é anarquia e que não é possível defender a volta do AI-5. Moraes é relator do inquérito das fake news e das milícias digitais e vai estar à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. Ele é um dos principais alvos de bolsonaristas no STF, junto dos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso.
E a taxa de desemprego no Brasil ficou estável no primeiro trimestre desse ano, de acordo com os dados divulgados nessa sexta pelo IBGE. De janeiro a março, a taxa de desocupação foi de 11,1%, a mesma do último trimestre do ano passado. Em números absolutos, são cerca de 12 milhões de pessoas desempregadas no país. O resultado veio abaixo das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam uma taxa maior, de 11,4%. A marca é a menor para o período desde 2016. A desocupação estável chamou a atenção porque, tradicionalmente, esse indicador aumenta no primeiro trimestre do ano. Isso porque contratos temporários costumam ser encerrados no final do ano anterior. De acordo com o IBGE, essa estabilidade pode ser explicada pelo fato de a busca por trabalho não ter crescido no início desse ano, já que só entram no índice trabalhadores que estão procurando emprego. Segundo o Instituto, com o arrefecimento da pandemia, o país ainda está vivendo os efeitos de uma expansão vigorosa da ocupação, o que pode fazer com que essa tradicional dispensa de trabalhadores no começo do ano esteja sendo um pouco retardada.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção e a edição de som são da Laila Mowallen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais e bom fim de semana.
Até!